Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Ensandecido de algo que não é bem um cavalo. Coisas espreitam por entre os arbustos, de olhos vermelhos e sempre com sede. Alguns protegem as florestas, se camuflando com seus pelos por entre as árvores. Outros vivem no oceano tão profundo que apenas suas vozes emergem na superfície. E para alguns, realizar traquinagens com nossos pertences já o satisfazem. O fato é que tememos aquilo que não conhecemos. E esses seres ocultos habitam em grande quantidade no imaginário popular. Ou será que a realidade também? Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira. E hoje é noite de criptozoologia.
Thank you.
Antes de iniciarmos o assunto, eu gostaria de abordar alguns recados com vocês rapidamente. O intuito desse podcast é contar relatos sobrenaturais dos ouvintes, mas como está no início, decidi aproveitar a oportunidade para criar uma base para vocês sobre o assunto através de uma série de episódios e dar um tempo para receber as histórias. Mas a participação de vocês é essencial para a gente ter um conteúdo legal e fazermos uma reflexão conjunta sobre as coisas que a gente não consegue explicar. Meu intuito é que assim que eu selecionar os relatos, eu venha pesquisar e tentar apresentar alguma explicação, tanto cética quanto crente, sobre os acontecimentos, para que haja uma troca de informações entre a gente. Então, caso você ou alguém que confie tenha passado por algo inexplicável relacionado a fantasmas, criaturas, OVNIs, paranormalidade, milagres ou insólito em geral, por favor, peço que escreva para relatosobscuridão@gmail.com ou envie através do Instagram ou Facebook, Obscuridão Podcast, os dois. Pode enviar mensagem por lá, que não tem problema. Inclusive, recomendo que sigam o podcast, porque eu sempre vou colocar lá nas redes conteúdos que complementam os episódios, como imagens, vídeos e notícias. Inclusive, se tiverem também alguma imagem, vídeo, ou até mesmo um desenho que complementa o relato de vocês, também pode mandar para ilustrar com mais detalhes os acontecimentos. Também peço que enviem com seu nome e a cidade onde falam, ou eu posso ocultar essas informações também, não tem nenhum problema. Se por acaso conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, ou curte ouvir podcast, indica o Obscuridão. Se for compartilhar nas redes, marca o podcast para que eu possa agradecer o apoio. Por enquanto, o podcast ele vai ser postado nos domingos, cada 15 dias, mas a minha intenção é que se torne semanal. Espero que goste do episódio e é sempre recomendável ouvir à noite. Boa noite, eu sou Guilherme Silveira, seja bem-vindo ao episódio número 3 do podcast Obscuridão. Continuando nossa série de introduções, no episódio de hoje eu falarei sobre a criptozoologia. Criptozoologia é o estudo de espécies de animais, lendários, mitológicos, hipotéticos ou avistados por poucas pessoas. Isso inclui também um estudo de animais que estão presumivelmente extintos. A criptozoologia também aborda um ponto de vista antropológico, tentando relacionar mitos, lendas de várias culturas com animais que foram extintos ou desconhecidos. A criptozoologia ela é considerada uma pseudociência, no entanto ela cita com frequência alguns animais que já foram considerados como criptoides, que seriam esses animais ocultos da biologia, como por exemplo a lula gigante, o peixe selacanto, o ornitorrinco e o dragão de Komodo. Todos esses animais que são reais já foram considerados em outras ocasiões como fantasias. A criptozoologia normalmente ela se pauta mais nos seres que possam de fato existir, ou seja, que fazem mais sentido morfologicamente, como o pé grande ou o monstro do lago Ness. Por exemplo, o pé grande ele poderia ser uma versão evolutiva do próprio ser humano, já o monstro do lago Ness ele tem características de um dinossauro marinho. Então, ali se pauta com base nos animais que existem atualmente na biologia, ou que já existiram. E normalmente a criptozoologia não se foca muito nas narrativas folclóricas como lobisomem, vampiro, saci, mula sem cabeça e etc. Inclusive, através da história, muitos animais que não faziam parte da fauna da região eram vistos como partes de lendas e mitos contados por estrangeiros. Por exemplo, como nos casos em que os mapas eram elaborados mostrando, às vezes, algumas criaturas monstruosas no mar, por exemplo, justamente pela possibilidade de haver essas criaturas perigosas no mar. Então, basta a gente pensar que hoje em dia a gente não conhece a totalidade do oceano e que há possibilidade de haver muitos animais desconhecidos para nós lá embaixo. Ainda hoje muitos animais são descobertos, então se hoje para nós já é difícil prever os seres que existem na Terra que conhecemos, que dirá então antigamente, que eles não conheciam a totalidade do mundo. Portanto, é muito compreensível que eles acabavam criando lendas e mitos, inclusive relacionados à própria religião, como por exemplo o caso de lobisomem, vampiro, que eles são muito ligados a objetos e rituais religiosos, né? Como por exemplo o vampiro que teria medo de um crucifixo, ou do lobisomem que só pode ser morto por uma bala de prata, símbolos vistos como sagrados. Aqui no Brasil nós temos as lendas muito fortes quanto ao folclore. Então, como eu citei anteriormente, há muitas criaturas, em grande parte, relacionadas à parte mais das lendas, e não muito no sentido biológico, buscando alguma coisa que realmente possa existir. Inclusive, eu tive muita dificuldade de encontrar relatos sobre as criaturas folclóricas do Brasil, justamente porque os casos, eles não se destacam em geral, porque há muitos relatos. Então, eu já tive contato com muitos relatos sobre avistamentos de lobisomem, de saci. Por exemplo, a minha mãe e meu pai me contam histórias de quando eram crianças. Minha mãe contava que quando os pais chegavam de noite de casa, diziam que viam um lobisomem parado, sentado na calçada, com vários cães em volta. Meu pai também, ele já viu um lobisomem em condições semelhantes. Então, essa é uma lenda que está muito mais próxima do popular. Já o saci, por exemplo, ele está muito presente em muitos estados do Brasil. E muitas pessoas relatam terem visto esta criatura lendária. Inclusive atribuem certos acontecimentos, como os animais inquietos no estábulo, ou o desaparecimento de coisas em casa, atribuem então a esse mito. Trazendo então um deles, no sentido mais lendário, falaria um pouco então sobre o lobisomem. As referências a homens-lobo aparecem nas obras de filósofos antigos, como Heródoto, Pausânias e Plínio. Na mitologia grega, existe a história do rei Licaão de Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Então, para punir ele, o deus o transformou num lobisomem. É dele que vem o termo licantropia, que seria essa habilidade de se transformar em lobo. Quase todas as culturas antigas têm lendas que misturam homem e animal. Isso também foi uma forma de explicar crimes muito violentos e ataques de fúria. E quando não havia lobos na região, o folclore acabava envolvendo outros animais que seriam predadores. Então, por exemplo, em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões, panteras. Na China, as pessoas virariam tigres, no Japão, raposas e na Rússia, ursos. Então, podemos ver que está muito relacionado com os predadores do local. No folclore turco, os xamãs eles se transformam num lobo humanoide após longos rituais. Já na Suécia, os lobisomens eram, na verdade, mulheres idosas de unhas venenosas capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar. Já no Haiti, eles eram conhecidos como Jehuk, que a tradução seriam olhos vermelhos, e roubavam crianças no meio da noite para passar adiante a sua maldição. Então essa seria a a forma como eles se transformam em outras tradições. Mas apesar de as variações, os lugares, alguns elementos são bem comuns. Então a transformação ela acontece depois que o indivíduo ele é amaldiçoado, atacado por um lobo ou passa por algum ritual. A prata, como um ponto fraco, veio do folclore europeu no século XIX. Segundo os pesquisadores, no Satyricon está o primeiro registro da lenda com os elementos que hoje a gente considera clássico. Essa obra de ficção do romano Petrônio, do século I, inclui a história de um soldado que, sob a lua cheia, vira um lobo, invade uma casa e é ferido no pescoço. Então o segredo dele é revelado na manhã seguinte, quando ele aparece com o ferimento. Esse seria o enredo da história contada no século I. Na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens também foram a julgamento pela igreja. Então as acusações, elas geralmente envolviam magia negra, satanismo, canibalismo, assim como outros crimes bastante graves. Como exemplo, então, de um desses casos, no final do século XVI, existiu um homem chamado Gilles Garnier, que foi condenado e morreu queimado na fogueira, acusado de ser um lobisomem. Gilles Garnier foi um eremita que vivia recluso fora da cidade de Dol, na província francesa de French Comté. Ele tinha se casado recentemente e tinha se mudado junto com a esposa Apolline em uma casa isolada na floresta. Então, naquele tempo, uma grande fome assolou aquela região, o que dificultou na alimentação daquele casal. Então, durante o inverno daquele ano de 1573, várias crianças desapareceram e quatro foram encontradas mortas, com os corpos devorados e mutilados. Então a investigação da época concluiu que elas haviam sido atacadas por algo semelhante a um lobo. Então as autoridades daquela província emitiram um decreto que permitia que as pessoas fossem atrás dessa então criatura que teria feito essas crueldades. Então já nessa ocasião eles já consideravam como um loup-garou, seria então um lobisomem. Numa noite, um grupo de trabalhadores que estava em viagem, que estava vindo de uma cidade vizinha, avistaram o que eles pensaram de início que era um lobo, ali na lua, na luz fraca da lua, mas depois reconheceram que era então o eremita com o corpo de uma criança morta. Foi então que Gilles Garnier foi preso. E de acordo com seu depoimento no julgamento, certa noite, ele havia ido na floresta para tentar encontrar comida para ele e para sua esposa. Então ele conta que um fantasma apareceu para ele, oferecendo aliviar os problemas, e teria dado uma pomada para ele, que permitia que ele mudasse a forma dele, não só para lobo, mas para outros animais, como leopardo e leão, que tornaria fácil então a caça dele em busca do alimento. Também é descrito que ele estava totalmente consciente no julgamento e ele de fato acreditava que ele era um lobisomem. Foi então que ele teve a punição de morrer queimado e foi então para a fogueira como um lobisomem no dia 18 de janeiro de 1573. Em minhas buscas atrás de relatos sobre lobisomens, eu acabei encontrando uma notícia aqui no site do G1. Essa notícia ela foi publicada dia 3 de setembro de 2019 e essa notícia é sobre um grupo que decapitou um lavrador no interior do Pará, que foi condenado à prisão, e o argumento deles para terem feito esse ato é que o lavrador seria um lobisomem. A Justiça do Pará condenou a 12 anos de prisão as 5 pessoas que foram acusadas de matar o lavrador, e de acordo com a acusação, eles confessaram o assassinato à polícia, dizendo que cometeram o crime porque a vítima era um lobisomem. Nos depoimentos, os acusados disseram que o lavrador Aldenor Donato de Conceição se transformava na criatura em noites de lua cheia. De acordo com a promotoria, o crime aconteceu em 2006, na comunidade da Vila São Pedro, na zona rural da cidade. Na época, os moradores da região eles contam que um animal misterioso estava rondando e aterrorizando a cidade. De acordo com a acusação, os réus eles formavam um grupo e saíam para caçar o que eles achavam que era um lobisomem. E como a cidade de Itupiranga não tem um defensor público, um advogado foi designado pelo juiz para realizar a defesa dos réus. E aí, de acordo com ele, os acusados realmente imaginavam que estavam matando um lobisomem. Tanto que eles deram 7 tiros no coração da vítima e depois cortaram a cabeça dele. Aparentemente, então, sendo algum ritual para, de fato, acabar com a maldição, já que tem ali o ataque ao coração e também o ato de ter sido decapitado. Isso é bem característico em algumas tradições como forma de eliminar um lobisomem. Claro, foi um crime muito horrível, mas eu achei que cabia citar sobre ele aqui para enfatizar a crença que ainda existe no país sobre a existência de lobisomens. A próxima criatura que eu quero abordar é o chupacabra. Esta foi uma criatura que ficou muito famosa no imaginário do Brasil no fim dos anos 90, e há 20 anos o aparecimento de animais mortos e praticamente sem sangue no interior de São Paulo não deixava dúvidas para os moradores das áreas rurais, que acreditavam piamente que se tratava do famoso chupacabra. Então, os acontecimentos causaram grande temor no Brasil, mobilizou várias investigações de policiais e atraiu atenção até mesmo de ufólogos. Segundo os estudiosos que se aprofundaram no caso, a lenda ganhou o mundo com supostas aparições com registros de morte parecidas na América do Norte, América Central, no Brasil e até mesmo na Rússia. A criatura foi descrita como assustadora e que era semelhante a um extraterrestre, e a esse relato os outros habitantes acrescentavam que aparentava ser uma criatura bípede de 1,20 m a 1,50 m mais ou menos, com espinhos nas costas, garras longas e olhos grandes. E as cenas eram praticamente as mesmas. Galinhas, cabras, cavalos e bois mortos, todos estavam praticamente sem sangue. Escureceu, tem que fechar as portas. A única coisa que vimos foram os frangos estraçalhados lá pelo fundo, com a barriga cortada e sem os pés, contou o dono de 30 galinhas mutiladas em Araçoiaba da Serra em uma reportagem que teve na época. Em um outro ponto da mesma cidade, o chupacabra acabou virando até mesmo um caso de polícia. Apenas um morador afirmou ter visto ele, disse que o animal correu pelo mato até pular em cima do capô do carro. O rapaz descreveu a figura com altura média de 1,60 m e corpo peludo. Em outra fazenda, na mesma cidade, o caseiro encontrou uma vaca morta e também sem sangue. O homem disse que, na ocasião, não tinha ouvido nenhum barulho durante a madrugada. E em São Roque, a cidade da região de Sorocaba, um grupo de jovens encontrou pegadas em uma trilha e acreditaram que era então dessa criatura. E eles até montaram armadilhas e para caçar o chupacabra, mas não tiveram sucesso. Já em Ribeirão Branco, 23 cabras mortas foram encontradas com furos nos pescoços. Explica um fazendeiro: está esquisito, está atacando só na base da orelha, uma ou duas vezes. E o mais estranho é que são só as fêmeas. Em outra propriedade na região, 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu com um furo no pescoço. O animal foi analisado por um veterinário e os resultados dos exames apontaram que o ataque teria sido feito por um cão. Mas o dono da propriedade questionou o laudo, porque toda a área era cercada por tela e de novo, não havia a grande quantidade de sangue. E 2 décadas depois de investigar o caso em Araçoiaba da Serra, o delegado aposentado Rui Francisco de Souza lembrou o trabalho da Polícia Civil, onde todos os inquéritos policiais sobre o assunto foram arquivados sem autoria. O ufólogo Marco Leal trabalhou no caso com o pesquisador Carlos Alberto Machado. Os especialistas questionam a teoria de que os ataques teriam sido feitos por animais silvestres. Então, Carlos Alberto Machado, ele relata que, se eram animais selvagens, por que teriam parado de atacar? Foi só então, entre 1999 e 2000, que ocorreu e parou. Ele cita também que os veterinários que ajudaram ele não identificavam o sangue e os animais estavam sem nada. Isso era assustador até mesmo para eles. A próxima criatura é o Mothman. O primeiro avistamento desta criatura teria sido no dia 12 de novembro, de 1966, em que um grupo de 5 homens estava preparando uma sepultura em um cemitério na cidade de Clendenin, na Virgínia Ocidental, quando um deles viu a criatura. Um homem chamado Kenneth Duncan, que fazia parte desse grupo, pediu ajuda aos outros 4 colegas para ajudarem ele nos preparativos da sepultura de seu cunhado que havia falecido, quando algo de cor marrom, com formato humano e com asas, passou zumbindo pela cabeça dele. Essa criatura teria sido vista por Kenneth apenas por alguns segundos e teria voado por entre algumas árvores que estavam próximas a eles. Nenhum dos 4 homens disse ter visto a criatura, somente Kenneth, o que causou então que este avistamento não se tornasse público. Foi então que, por volta das 11h30 da noite, no dia 15 de novembro de 1966, 2 jovens casais de Point Pleasant, chamados Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallett, foram dar uma volta de carro, e eles estavam passando por uma antiga fábrica desativada de TNT, a cerca de 10 km ao norte de Point Pleasant. E assim que eles passaram por essa antiga usina, Linda Scarberry ficou atônita. Eles estranharam o comportamento dela e passaram a olhar então para onde é que ela estava olhando. Então eles perceberam, no meio da escuridão, 2 círculos vermelhos grandes e brilhantes, de cerca de 5 centímetros de diâmetro, que se distanciavam entre si por volta de 15 centímetros. Segundo falou Roger, que estava dirigindo, a criatura tinha o formato de um ser humano, porém era um pouco maior, talvez por volta de 1,80, 2,15 metros, e tinha asas grandes que estavam retraídas nas costas. Ele ainda disse que os olhos da criatura eram hipnóticos e que não conseguia deixar de olhar para eles. Linda disse que a criatura era de uma cor acinzentada e caminhava como se fosse uma pessoa, ou seja, com as 2 pernas. Roger, apavorado que estava, ele acelerou com o carro para escapar daquele lugar. Eles seguiram pela rota 62, porém eles se depararam com a criatura, que estava parada em cima de uma pequena colina próxima à estrada. Assim que eles passaram pela criatura, ela abriu as asas como se fosse um morcego e voou em direção ao céu. Para o desespero de todos eles, a criatura começou a seguir o carro deles. Roger mencionou que chegou a dirigir uma velocidade de 160 km, derrapando em muitas curvas, mas ainda assim a criatura conseguia acompanhar o carro. E em um determinado momento a criatura teria ficado a uma distância de cerca de 10 metros, e chegando eventualmente a voar bem acima do carro. E essa perseguição teria acontecido até eles chegarem na cidade de Point Pleasant. E após passar pelo limite da cidade, a criatura teria desistido de perseguir eles. E então, naquela noite, todos os ocupantes que estavam no veículo foram até o escritório administrativo do condado de Mason e contaram para o xerife George Johnson e ao vice-xerife Millard Halstead, que chegou a interrogar cada um deles individualmente. E todos teriam contado essa mesma versão. O relato acabou por ser publicado nos jornais locais. Então, após a notícia do avistamento da criatura, uma verdadeira onda de relatos e supostos avistamentos do Homem-Mariposa, ou o Mothman, varreu a região de Point Pleasant e as cidades vizinhas. Foram centenas de relatos entre 1966 e 1967. Um dos relatos que se destaca é de Newell Partridge. Ele morava na cidade de Salem, ficava a cerca de 145 km de Point Pleasant, e na mesma noite que ocorreu a aparição no carro dos casais, a televisão dele teria se apagado e ele teria ouvido então o seu cão latindo bastante no lado de fora da casa. Ele foi então lá investigar o que estava acontecendo, pegou a lanterna e apontou para onde o cachorro estava latindo, que era um celeiro de feno. Foi então que ele viu os 2 olhos vermelhos da criatura ali parado. O cachorro então saiu correndo para atacar o Mothman e ele, com medo, voltou para dentro de casa. Foi então que, a partir daquele dia, ele nunca mais viu o seu cão. Do outro lado do rio Ohio, no dia 17 de novembro de 1966, um jovem de 17 anos estava dirigindo pela Rota 7 quando um enorme pássaro subiu de repente no carro dele e o perseguiu por mais ou menos um quilômetro. No dia 18, dois bombeiros de Point Pleasant, Paul Yoder e Benjamin Enox, estavam na área próxima onde começou a perseguição do carro dos dois casais, citada anteriormente, por volta da 1:30 da madrugada, quando eles teriam encontrado um pássaro gigante com olhos grandes vermelhos. No dia 24 de novembro, quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, estavam passando por aquele mesmo local onde tudo se iniciou, quando eles viram, novamente, a criatura voadora com olhos vermelhos. Já em 25 de novembro, por volta das 7:15 da manhã, um vendedor de sapatos chamado Thomas Urey estava dirigindo ao longo da Rota 62, ao norte daquela área onde houve o primeiro relato, quando ele notou uma figura alta, acinzentada e semelhante a um homem, parado em um campo à beira da estrada. Então, de repente, a criatura abriu as asas e decolou na vertical em linha reta, e começou a voar de forma circular a uma altura de 50 metros, mais ou menos. Então ele acelerou o carro, mas a criatura continuou sobrevoando o veículo, mesmo quando ele estava a 120 km por hora. Em 26 de novembro, uma mulher chamada Ruth Foster, na cidade de Charleston, na Virgínia Ocidental, disse ter visto um Mothman no gramado em frente à sua casa. Ela descreve: aquilo estava parado no gramado ao lado da varanda. Era alto, com grandes olhos vermelhos que saltavam de seu rosto. Meu marido tem 1,80 m, e esse pássaro, entre aspas, parecia ter a mesma altura ou talvez um pouco mais baixo. Tinha um rosto estranho, não vi nenhum bico. Tudo que vi eram aqueles grandes olhos vermelhos. Meu cunhado saiu para olhar, mas já tinha desaparecido. Esse relato do Mothman é um dos que eu mais gosto. Acho ele muito interessante, principalmente pela essa quantidade de relatos. Este tema já foi abordado em muitos livros e filmes. Então, na época, houve uma grande fama entre as mídias. O próximo caso se chama As Pegadas do Diabo. Este caso não envolve a criatura em si, mas o seu rastro. Este caso se inicia na manhã de 8 de fevereiro de 1855, onde moradores de Devonshire, na Inglaterra, saíram para uma caminhada em direção a um caminho de pegadas que não eram nada comuns, que passava por volta das residências do pequeno vilarejo. Em meio ao forte inverno da região, a nevasca tinha tomado todo o chão e a única linha de pegadas formava esse rastro misterioso, que lembrava como uma pequena ferradura. O que quer que fosse, tinha andado com um pé em frente ao outro, em vez de lados alternados como uma criatura bípede. Mas o mais estranho nisso tudo era a forma como as pegadas se comportavam, porque ao chegar em frente a algum obstáculo, até mesmo casas, as pegadas elas continuavam em linha reta, como se este ser misterioso tivesse subido pelas paredes, andado pelo telhado e continuado exatamente na mesma direção pelo outro lado da casa. Além disso, quando voltava para o chão, as pegadas não moveram a neve na sua volta, o que significa que em alguns casos o ser desconhecido saltou por cerca de 6 metros e pousou suavemente no gelo. As pegadas, elas atravessavam até mesmo os rios, continuando normalmente pelo outro lado. Outro fato curioso é que os rastros, eles cobriam uma área de 60 e 100 quilômetros, o que indica que, para que as pegadas fossem feitas em apenas uma noite, era necessário que esta criatura misteriosa andasse a nada menos do que 9 passos por segundo. A história, ela se espalhou por fora da cidade, e os grandes jornais de Londres repercutiram o mistério em suas capas. Foi tentado dar várias hipóteses para que animal teria causado aquilo, mas nunca foi descoberto algo. Na época, foi cogitado que teria sido feito pelo próprio diabo. Mas o fato curioso é que em 2009, as pegadas semelhantes apareceram na mesma região. Novamente, a imprensa cobriu os fatos, mas nada foi descoberto. O próximo caso também diz respeito muito mais ao sinal de uma criatura do que a criatura em si, foi um som estranho e extremamente alto que foi ouvido enquanto mergulhadores procuravam vulcões submarinos na região da costa da América do Sul em 1997. O som, chamado The Bloop, permaneceu um mistério durante muitos anos. Ouça esse som. O som foi capturado por hidrofones a quase 5 mil quilômetros de distância e não se tinha ideia de onde vinha o som, mas sabia que ele era diferente. O gerente do programa de acústica da National Oceanic and Atmospheric Administration, Bob Dzieciak, disse: "É incomum quando um som é gravado por todos os sensores que temos implantados. Se fosse um navio ou até uma baleia quando fazem barulho no oceano, não seria alto o suficiente para ser gravado por todo o Pacífico. Mas este som foi gravado em muitos hidrofones, por isso se destacou em nossa mente como sendo algo único." No começo, o barulho logo ele apontou para uma intrigante hipótese de que formas de vida ainda maiores se escondiam na escuridão pouco conhecida dos oceanos profundos da Terra. Foi então que a ciência acabou por concluir que, muito provavelmente, o som vinha de um tremor que era liberado quando um bloco de gelo se quebrava. No entanto, o som, para mim, ele ainda continua bem misterioso e assustador. Espero que este episódio sobre criptozoologia tenha te feito lembrar de algumas histórias e relatos que já o assustaram ao longo da vida a respeito de seres que habitam a noite, as florestas e as águas, esclarecido alguns pontos sobre mais mistérios que habitam nosso mundo. Muito obrigado por ouvir até aqui e adeus.